75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries, grandes histórias constroem o futuro.
Estamos no ar com mais um boletim acompanhando a variação dos preços dos grãos lá na Bolsa de Chicago, mercado futuro. A gente tem mais um dia negativo para a soja hoje, dando continuidade aí àquele movimento iniciado na semana passada. Será que é uma tendência? Será que tem alguma informação a mais que o mercado precisa precificar ainda? O que está acontecendo? Por que Chicago está perdendo força? Vamos perguntar para quem acompanha de perto esse mercado. Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, está aqui comigo já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Nos ajude a entender, Vlamir, o que está acontecendo com o mercado. E hoje teve algum motivo em especial para essa queda na soja, principalmente lá em Chicago? O milho foi positivo, né?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Exatamente, Alex. Hoje nós tivemos uma leve queda na soja, de 2 a 6 pontos. Não é uma queda muito brusca, mas ela impressiona mais porque ela perdeu os 10 dólares, né? Nós vínhamos trabalhando levemente acima de 10 dólares e hoje trabalhou levemente abaixo. Hoje foi um dia de troca de posições, muita gente vendendo soja, comprando milho, deu para ver que o milho acabou subindo, né? Trabalhando entre 1 a 3 pontos de alta. Mas o quadro em si foi de que o pessoal lá de Chicago olhou um pouco o dólar no Brasil novamente em alta, chuva chegando ao Paraná, então amenizando um pouquinho, o pessoal podendo voltar a plantar. Então, fatores que pressionaram um pouquinho a soja e automaticamente o mercado acabou liquidando um pouco mais lá na Bolsa, mesmo tendo dados aí que a gente considerou, eu considerei bom aí o relatório dos embarques. Vamos dizer assim, o embarque da semana não foi aquela expectativa, não foi um número ótimo, mas o acumulado segue bom, né? O relatório dos embarques com acumulado de 4,8 milhões de toneladas é muito acima dos 3,1 milhões de toneladas do ano passado da soja. Então, o ritmo dos embarques está muito acelerado, é sinal que tem muita demanda da soja americana. Hoje também teve negócio, 110,8 mil toneladas vendidas e não sendo para a China. Então, também nós temos que levar em consideração, Alex, que os chineses não devem ficar fora do mercado aí nos próximos dias, em função do feriadão deles lá, que é o que estão comemorando agora os 70 anos da fundação da República da China, então a República Democrática da China, né? A República Chinesa, que foi fundada em 1949. Então eles comemoram uma semana de feriadão, né? Então aqui o pessoal no Brasil tem bastante feriadão, mas o chinês quando pega é uma semana inteira. Então isso também acaba ajudando a pressionar um pouquinho o mercado, principalmente da soja, porque a China é o maior comprador, né, nessa última semana aí desse volume do embarque americano aí, ela foi a maior em volume também, dominou mais de 80% do volume embarcado da última semana foi para a China. Então, com a China em feriadão, acaba sendo um fator aí limitante das cotações, né? Então, veja, nós tivemos aí China com feriado atuando pouco fora. Brasil com algumas chuvas, ainda mesmo que não normalizou, mas sempre que quando cai uma chuva, acaba trazendo um impacto. E o dólar em alta no Brasil novamente, sendo três fatores aí que pressionaram aí, que o pessoal não gosta muito lá em Chicago, né? Dólar em alta aqui, eles não gostam muito lá, não.
Uhum. Agora, ô Vlamir, como é que a gente pode entender? Você falou de perda aí dos 10 dólares por bushel, que é uma resistência, que é um patamar importante aí para a soja nesse momento. Pode ter uma continuidade de venda dos fundos? Pode acionar novas vendas aí por parte dos fundos ou ainda não, Vlamir?
Olha, Alex, eles estão vendendo e fazendo liquidação das posições, porque os grandes investidores, eles viram que a soja mudou de patamar, né? Ela saiu daqueles patamares perto de 9 dólares e abaixo de 9 que trabalhou nos meses anteriores e veio para 10 dólares ou acima de 10 dólares. Então, nós estamos em degraus maiores, mais adiantados. Então, pode até liquidar um pouco mais, mas eu acredito que ela volte a pressionar para cima justamente em função da demanda, né? A demanda forte na soja americana, se a gente vê as vendas americanas também estão muito aceleradas, muito acima dos anos anteriores, né, no período. E o Brasil não tem mais para atender, né? A América do Sul não tem, e aqui no Brasil já está bem vendido para a safra nova. Então, não se espera grandes negócios agora na sequência de novas vendas brasileiras. Então, o que a China precisar comprar, provavelmente ela vai comprar nos Estados Unidos. E isso vai ser fator aí que reverte essa pressão que teve de baixa aí desses últimos dois, três pregões, né?
Ô Vlamir, mas qual que é a demanda chinesa ainda? Tem muita coisa para se comprar, na sua opinião?
Olha, Alex, a demanda. A China comprou menos de 15 milhões de toneladas até agora de soja americana nas últimas semanas. Ela comprou umas 70 milhões de toneladas aí próximo disso no Brasil. E então, ela vai precisar mais, né? Eu acho que pelo menos 5 a 8 milhões de toneladas, pelo menos, eles vão comprar nos Estados Unidos a mais do que já compraram. E isso é fator importante para pressionar o mercado, porque eles devem levar para casa mais de 100 milhões de toneladas dessa nova temporada. Eles estão aí voltando a todo vapor com o setor do suíno deles. Muita gente diz assim, ah, a suinocultura agora voltando na China, eles vão parar de importar carne. Na realidade, a gente não tem carne para atender um mercado tão grande que nem o deles. Eles têm que crescer, voltar internamente, porque eles caíram a produção nos últimos dois anos em função da peste suína, e eles têm uma demanda potencial acima de 60 milhões de toneladas de carne suína ano, por ano. E o Brasil tem uma exportação de 600 mil, esse ano talvez chegue a 700 mil toneladas. Então, o nosso volume exportável é pouco mais de 0,5% do potencial de demanda da China. Então, isso é nada, né, para o mercado do tamanho da China. Por isso que eles precisam crescer internamente na produção de ração, na importação do milho e da soja, para cobrir esse crescimento que eles vão ter aí de 3, 4, 5 milhões de toneladas a mais que eles vão produzir de suíno aí nesses próximos dois anos.
Então é uma demanda que tende a continuar, então...
Sim, com certeza, né? Porque os dados aí, que nem esse começo de semana, a China já está apontando aí que ela está mais acomodada com a expectativa de crescimento econômico para os próximos 5 anos, mas eles esperam crescer na média acima de 5% ao ano nos próximos 5 anos. Então, é um crescimento muito grande. Uhum. O principal fator de crescimento inicial da economia é a alimentação, porque ainda tem uma fatia muito grande na China que consome bem abaixo do que é o ideal de alimentos. Então, a gente vai ver a China consumindo muito alimento. Dá para ver que no segmento de importações, aí eles já levaram aí quase 11 milhões de toneladas de milho americano. E a projeção do USDA, se você olhar o relatório do USDA aí para 2020-2021, é a China importando 6, 7 milhões de toneladas. Então, eles já quebraram esse volume em mais de 50% só de compras nos Estados Unidos. Então, veja como a demanda desse setor de ração deles é muito forte, vai crescer rápido agora, porque para a China instalar novas granjas e estruturas para a produção de suínos em locais onde não teve problema, que não tenha contaminação com a peste suína, né? Para eles é muito fácil, né? Dá para ver que eles constroem um hospital em 4, 5 dias, e para fazer uma granja de suína, 15, 20 dias, um mês, está pronta uma granja lá de 12, 15 andares de altura, onde que faz lá a criação de milhares de suínos num local só. Então, para atender o crescimento da demanda de alimentos, né? Essa pandemia também fez a China aumentar muito a demanda de alimentos internamente, né? Porque a população do mundo está consumindo mais alimentos no domicílio agora com a incidência do coronavírus, né? Isso acabou fortalecendo mais a demanda, né? de grãos, né? Então, cresceu muito a demanda de grãos, de carnes, que é o que o pessoal pode fazer em casa, né? Ninguém consegue fazer pratos muito elaborados que você vai comer no restaurante. E quando você vai comer em casa, se pega no mundo asiático, é o arroz com um bom acompanhamento, é o arroz com ovo, arroz com a carne suína, que é a principal consumida no mundo e na Ásia. É o arroz com peixe, com frango, ou com a outra carne, com a bovina. Então, não tem muito o que mudar no dia a dia da alimentação global, né? Então, esse é o fator positivo aí dessa forte demanda da China, que deve voltar assim que passar o feriadão deles aí. Eles voltam a comprar agressivamente e vão atuar novamente nos Estados Unidos. Lembrando que nós vamos agora entrar em mês de outubro, que é o mês aí de véspera das eleições dos Estados Unidos, né? Então tem que esperar que o Trump vai continuar batendo forte na China, porque ele vai usar desse argumento como um fator de campanha eleitoral. A boa notícia é que os chineses não têm dado bola muito para isso e tem, continuam comprando, mesmo apanhando, que nem eles estão levando para casa e não estão preocupados. Eu acho que os chineses aí estão vendo que as cotações das commodities agrícolas estão baratas, porque se a gente avaliar o quadro global dos grãos, nós estamos num ano de crescimento de demanda e a produção mundial não tem crescido, então nós vamos seguir em 2021 com um aperto no abastecimento de todos os grãos. Aí é arroz, é trigo, é milho, é soja. Não está sobrando muita coisa não, Alex. Dá para ver aqui no Brasil também está na mesma situação, né?
Muito bem. Ô Vladimir, mas a China saindo e essa tendência de clima melhorando aqui no Brasil, a queda em Chicago continua? Ou já está precificado isso?
Pode cair um pouco mais essa semana, se essas chuvas aí voltarem a ocorrer. Como há um indicativo que já a partir de amanhã o Paraná já volta a ter sol e calor, então esse fator ele perde força lá em Chicago. Vamos ver aí o que, que vai ganhar força a partir de amanhã. É o relatório que sai agora, está saindo agora lá, sobre a colheita americana e as condições das lavouras. É provável que o mercado estava esperando que as lavouras mantivessem a qualidade estável. Então, se o USDA trouxer alguma queda de qualidade, já reverte e amanhã o mercado já trabalha no lado positivo. Se a colheita americana avançou bem, ritmo forte, aí também já é um fator que anula um pouco a pressão altista, né? Mas o relatório de agora ele vai ser importante aí, por causa que ele vai ser o fator aí do dia, né? Porque amanhã não tem relatórios importantes do USDA, então e não deve ter novas compras chinesas também, automaticamente o que vai interferir é essa condição do relatório das lavouras de agora, né? Desse momento agora de tarde.
Muito bem. O relatório, a expectativa era de avanço, de um bom avanço na colheita, Vladimir?
Sim, esperava-se sim que a colheita já andasse forte aí nessa semana, porque a safra foi plantada mais cedo esse ano, né?
Muito bem. Por acaso, você não tem os números ainda não, né, Vladimir?
Deixa eu ver aqui se já está aqui na mão. Estou até olhando aqui agora.
Como você disse, são números importantes, né? Até para direcionar o mercado nas cotações de amanhã, né?
É, exatamente. O cara lá de Chicago mandou aqui para nós. Vamos ver o que ele colocou aqui. Vamos ver a cara, já te falo aí.
Sem problemas. A gente aguarda, já que é um número importante aí, né? Para a gente entender o comportamento da oferta lá nos Estados Unidos. Muito bem. Expectativa era de um avanço, portanto, na semana passada a soja tinha 6% de área colhida lá nos Estados Unidos. E o milho, se eu não me engano, 8%, não é isso, Vladimir?
Como é que é?
Na semana passada?
Estava com 6% e o mercado já acreditava que ia passar para 12% a 15% essa semana. Então, esse é o ponto importante que acaba pesando, né, para o mercado, né? Mas ainda não entrou aqui no meu, aqui não entrou, Alex.
Bom, não tem problema, Vladimir. Antes da gente falar do relatório, então, enquanto isso a gente dá um tempinho, só para entender o mercado no Brasil, Vladimir. O que a gente está vendo e o que a gente pode esperar em relação aos preços?
Olha, o mercado brasileiro hoje, ele segue firme, Alex, e o pouco de soja que aparecer em oferta, ele vai ser bem disputado aí pelos compradores. Dá para ver que hoje nós tivemos algum indicativo de negócio acima de R$150 no FOB do Rio Grande do Sul. Então, o mercado negociou dentro dos melhores patamares do ano, dentro de recordes históricos, né? Isso, e teve negócio até maiores, Alex. Teve negócio aí no Rio Grande do Sul a 153, 155 para soja que o cara vai entregar em dezembro, vai receber em janeiro. Então, isso é dentro dos melhores momentos do ano. Aí no restante do Brasil também as cotações seguem firmes, estão acima de 140 aí no mercado do Mato Grosso, aí na região de Rondonópolis. Então, tudo levando aí para patamares históricos. Mas como nós temos aí hoje uns 5% da safra só para negociar, é pouca soja, né?
É soja bem disputada, né, Vladimir?
Exatamente. Quem tem está valorizando e está vendendo aí da mão para a boca, para a indústria, e automaticamente isso está mantendo as cotações, né? E o dólar é outro fator, né? Porque, quer queira ou não, um pouco nós estamos exportando de farelo, e o farelo é em dólar, então e o dólar subindo, né? Hoje quase 1,5% de alta no dólar, então isso reflete aí no mercado, né? Então, internamente, né? E mesmo com queda de Chicago, acaba não caindo muito a safra nova, né, da soja brasileira.
É, pois é, isso que eu ia te perguntar. E safra nova, tá tendo negócio, Vladimir?
É, não tá tendo.
Com a alta do dólar?
Os indicativos seguem firmes, seguem dentro dos melhores momentos do ano também da safra nova. Ele está variando de R$127 a R$132 hoje nos portos. Então, a soja de abril é a mais barata, na faixa R$127, R$128. A soja já de fevereiro, como ela está escassa, porque o pessoal não conseguiu plantar bons volumes de áreas agora, já está com 131, 132, o comprador para fevereiro nos portos. Veja como é que já o mercado de fevereiro, que era normalmente um dos mais baratos, ele já está firme também. E a soja de junho, julho, na faixa 132, 133, até para julho com agosto. Então, o mercado é muito comprador, só que como o plantio tem andado a passos lentos e as chuvas ainda não estão regulares, há uma expectativa de um atraso na soja. Não tem temor ainda que venha perder safra, porque a soja tem tempo para ser plantada. O problema é que vai estrangular o milho lá na frente, né?
Ô, Vladimir, o Marco Aurélio, lá de Primavera do Leste, está avisando a gente aqui que hoje, lá na região, lá em Primavera, teve soja a R$155 sendo negociado.
A soja hoje, ela está variando caso a caso, né? O produtor diz, eu quero... Vamos supor, o mercado nominal fala 140, mas o produtor chega a dizer, eu quero 150 ou 155, como é o caso que ele citou, e o comprador precisa de algum volume para fazer escala na indústria, a indústria acaba pagando o valor que o produtor pedir, porque ela precisa trabalhar, e daí dentro da média, que ela pagou 80% do que ela vai esmagar, um valor bem menor, e 20% um valor maior, ela consegue trabalhar com a média. É uma média boa e vender o farelo e o óleo aí dentro de valores aí bem atrativos, né? Então, a indústria está pagando mais do que nominalmente a soja vale, né? Porque hoje os portos aí não pagam muito mais do que uns 145, 146.
Mas é um bom negócio para a indústria também, Vladimir?
Como?
É um bom negócio para a indústria pagar esse valor?
Na realidade, para a indústria, como a indústria ela tem parte do que ela vai trabalhar já comprado mais barato, aí ela comprou
um... Faz um mix, né, no final das contas.
Ela está fazendo média, né, e como ela ainda hoje trabalha com carga máxima e quase carga total, por causa que está tendo boa demanda de farelo e óleo, ela pode pagar mais, né, ela consegue pagar um pouquinho mais para o produtor do que o mercado normalmente pagaria, né, dá para ver que esses valores que nem foi citado em Primavera, esse nível aí é um nível histórico, o recorde. Eu citei, no Rio Grande do Sul teve 155 também, com pagamento lá na frente, recorde histórico. Então, isso vai acontecer. De agora em diante, aí, cada caso é um caso, né? Conforme onde tem uma indústria que precisa, nós vamos ver esses números aí batendo o recorde. Isso é, em ano que não tem grão, é possível tudo isso.
Muito bem.
A safra nova, não. A safra nova ela vai trabalhar dentro da possibilidade de exportação, né? Essa, ela segue na linha da exportação, que nem eu citei, tá? Os níveis dele.
Uhum.
A gente está falando 127 a 132, 133, que é o nível hoje possível em função da queda de Chicago e em função do...
Valorização cambial, né?
Câmbio, né, que estava em alta. O câmbio acabou favorecendo aí e anulando a queda que teve lá em Chicago, que não foi uma queda muito grande, né? Foi uma queda pequena.
Muito bom. Isso aí, meu caro. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Ainda não temos os números da colheita, não, né?
Não, ainda não saiu aqui, ainda para mim não saiu.
Não tem problema. A gente coloca depois, então, para os produtores que acompanham Notícias Agrícolas, junto com a entrevista do Vlamir, a gente coloca para vocês o link com as informações aí sobre o andamento da colheita lá nos Estados Unidos, porque o Vlamir disse que é muito importante, que vai ajudar aí a formação de preços da sessão, da próxima sessão.
É, da semana, né, Alex? A semana vai ser comandada pelas condições das lavouras americanas, né? Porque aqui, aparentemente, as chuvas devem passar hoje para o Paraná e depois deve dar uma secada de novo, e esse fator aí ele perde força, né? Que ele estava sendo negativo, né? Ele vai ser um fator positivo porque tudo indica aí que nós vamos ter mais alguns dias de tempo seco e quente, né? Então isso vai jogando o plantio para frente, né, Alex?
Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Vlamir.
É isso aí, Alex. Uma semana, nós estamos fechando o mês aí agora, na semana. Só para fechar para os produtores, é o mês histórico do agro brasileiro. Eu até estava escrevendo um artigo agora para uma revista, porque nesse mês de setembro nós tivemos recorde histórico de todas as cotações dos principais grãos, de soja, milho e arroz, né? Que são até o arroz aí que estava 10 anos ruim de cotação. Nós tivemos recorde histórico de todos eles, é um fato inédito aí para o agro, né? Num mês você ter todos eles com recorde histórico, os três principais grãos do Brasil, né? Nunca aconteceu na história do agro.
Pois é, mês de setembro para ficar para a história, portanto, aí...
Mês de setembro, verde e amarelo aí, estão com a bandeira aqui atrás.
É isso aí, Vlamir. Meu caro, muito obrigado pela participação, só lembrando, Vlamir Brandalize está nas redes sociais também, certo, Vlamir? Instagram?
É. Te convidamos o pessoal para acompanhar nós no Instagram e a gente coloca bastante informação aí para o pessoal aí ter ferramentas aí para fazer bons negócios.
Né? E diariamente, Tempo e Dinheiro com o João Batista também, tem lá o comentário.
Agora está com um papo com o nosso amigo João Batista, que a gente conhece há uns 40 anos, mais ou menos.
É, isso aí. Todos os dias, portanto, tem comentário do Vlamir Brandalize para você aqui no site. Meu caro, grande abraço, viu? Obrigado.
Um abraço, Alex. Um abraço a todos.
Muito bem, tá aí então Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, analisando o mercado com a gente. Três fatores, segundo o Vlamir, ajudaram aí nesse movimento de queda da soja em Chicago. Ela perdeu os 10 dólares por bushel em função da volta das chuvas no Brasil, em especial no Paraná, do dólar em alta, que também deixa a soja brasileira mais competitiva, e da China em ritmo já de feriado. A partir do dia 1º, China sai do mercado e tem pelo menos uma semana aí de feriado por lá e, portanto, deve ficar fora das compras. Esses fatores justificaram, portanto, o recuo das cotações hoje em Chicago, e a gente mostra para vocês como encerraram os negócios. Vamos lá. Novembro, 9 dólares e 96 centes por bushel, 6,25 de queda. O janeiro, 10 dólares por bushel, 6 pontos de queda. Janeiro é o único que ainda tem esse patamar dos 10 dólares anotado. O maio, 9 dólares e 96 centes por bushel, 3,5 de queda. E o julho, 9 dólares e 99 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Na contramão da soja, o milho trabalhou em alta. Não foram ganhos expressivos, mas enfim, foram ganhos importantes aí para o preço. Dezembro, 3 dólares e 66 centes por bushel, 1,5 de alta. Março, 3,75, 2,25 de elevação. Maio, 3,81, 2,25 de alta. E o julho, 3,85, 2,5 de alta também. E para finalizar, o trigo. Para dezembro, 5,50, alta de 6. Para março, 5,57, alta de 5,5. Maio, 5 dólares e 62 por bushel, 6 de alta. Julho, 5 dólares e 62 por bushel também, alta também de 6 pontos. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.